Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Êxodo 33,15 diz o seguinte: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que o meu povo e eu contamos com teu favor, ó Deus. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue de todos os povos, sendo teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Senhor, o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e te conheço pelo nome. Olha só, para você entender o que Moisés está dizendo aqui: se não me acompanhares pessoalmente, não me faça sair desse lugar. Você precisa entender o que estava inserido nesse texto antes dessa palavra, essa afirmação ser dita. O que acontece antes? Deus vira para Moisés e Deus faz algumas promessas a Moisés. Uma das promessas que Deus disse a Moisés, ele disse o seguinte: Moisés, o meu anjo vai diante de você. Moisés, quando você chegar naquele lugar, o meu anjo já vai estar lá. Vamos lá, isso é uma boa promessa. Imagina você chegando amanhã no trabalho, o anjo do Senhor está lá, estando lá, dizendo: oi, oi Kiko, eu estou aqui te esperando, já preparei tudo para você. Imagina você chegando amanhã nos teus afazeres e o anjo do Senhor lá. Imagina você entrando amanhã no hospital e o anjo do Senhor lá, porque você vai passar por aquela cirurgia extremamente delicada, o anjo do Senhor já está lá. Pense você entrando naquelas reuniões tão importantes que você vai ter essa semana e o anjo do Senhor lá. Você chegando nos seus negócios e o anjo do Senhor lá. O Senhor também prometeu que eles tomariam cidades, que eles seriam conquistadores. Vocês vão tomar cidades, vocês vão prosperar. O Senhor também prometeu que ninguém resistiria a eles, que eles seriam um povo que o que aparecesse pela frente eles iriam derrubar. Isso é maravilhoso. E mais do que isso, Deus disse: vocês terão uma terra que mana leite e mel. Vocês têm promessas. E Moisés disse: Senhor, eu te agradeço pelo anjo que vai à frente. Eu te agradeço pelas cidades que o Senhor quer me dar. Senhor, eu te agradeço por toda a prosperidade do mundo que está diante de mim. Eu te agradeço, Senhor. Mas eu quero te falar algo. Se o Senhor não for conosco pessoalmente, não me faça sair desse deserto. Ele está dizendo: Senhor, está tudo bem o Senhor me prometer tudo isso. Está tudo bem o Senhor me entregar as cidades, os povos da terra. Está tudo bem o Senhor me entregar uma terra que manda leite e mel. Mas eu quero te fazer um pedido. Eu prefiro estar nesse deserto com a tua presença do que entrar naquela terra sem a tua presença. Eu prefiro passar provações nesse deserto com a tua presença do que estar em qualquer outro lugar. Então não me tire desse deserto se tua presença não for comigo. Eu prefiro o deserto se o Senhor não for comigo. Você imagina a ousadia desse homem dizendo: eu prefiro as coisas duras com o Senhor do que as fáceis sem o Senhor. Moisés estava diante de uma escolha. Você já esteve diante de escolhas difíceis? Provavelmente as mulheres tiveram escolhas difíceis antes de vir para a igreja. Qual roupa eu ia usar? Qual roupa eu vou usar? É uma escolha difícil para uma mulher. Existe uma escolha difícil. Qual roupa? Qual sandália? Qual sandália eu vou usar? Amor, eu visto esse ou esse. Para homem é tudo igual, gente. É a mesma coisa, sabe? Talvez você esteve uma escolha de que carro comprar. Você quer ver uma escolha difícil? É quando você tem 3, 4 filhos e você pergunta no carro, indo almoçar: aonde vocês querem comer? Acabou. O caos se instala em casa. O caos se instala no carro. Não, eu você escolheu a última vez. Só acontece lá em casa, né? Não existe uma vez que eu e Mara, quando pergunta do carro: onde vocês querem comer hoje? Ah, eu quero esse lugar, eu quero aquele lugar. Não, você escolheu, né? É uma escolha difícil. Escolher um almoço com crianças, com a família grande. É desesperador quando você está com fome, isso acontece. E quando você quer trocar de pizzaria, não quer comer numa pizzaria depois do domingo à noite? É uma escolha difícil. A gente come todo domingo à noite numa pizzaria, na mesma pizzaria. Aí você, hoje nós não vamos comer nessa pizzaria, vira uma escolha difícil. Escuta o que eu estou te dizendo. Moisés estava diante de uma escolha difícil: possuir uma terra sem Deus ou ficar no deserto com Deus. Não significa que nós entraremos na terra sem Deus, mas muitas vezes Deus não entrou na terra. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus não era simplesmente entrar numa terra ou levar o povo para uma terra. O objetivo de Deus era construir a presença dele no meio do povo. Vocês estão aí? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse a Moisés, para ele falar ao faraó, como voz dele, como boca dele, a seguinte mensagem: Moisés, você vai diante de faraó, e quando você chegar diante de faraó, você vai dar essa mensagem a faraó. Diga a ele: deixa meu povo ir para me adorar no deserto. O que que Deus disse? Deixa meu povo ir para... Deus não estava dizendo: deixa meu povo ir para a terra prometida, deixa meu povo ir para a terra que manda leite e mel. Não, 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 não. Deixa meu povo ir para a minha presença. Às vezes nós achamos que o destino é a terra prometida, mas nunca foi. O destino de Deus não é uma promessa para você. O destino de Deus é a presença dele. Deus tem a presença dele para você. Entenda isso. Nenhuma promessa de Deus, ou chamado de Deus, ou chamado, ou propósito do Senhor, ou promessa do Senhor, chamado terra prometida, é prometida sem a presença dele. Nenhuma terra se torna terra que emana leite e mel sem o Senhor estar nela. Não existe promessas de Deus sem Deus. Não existe terra que Deus te prometeu sem Deus na terra. Não existe, presta atenção, não existe casamento que Deus une pessoas sem Deus, sendo de Deus, sem Deus. Não existe prosperidade verdadeira sem Deus no centro. Casamento se torna confusão, riqueza se torna ganância, porque Deus está no centro. Você está comigo? Influência se torna promoção humana, porque o objetivo é Deus, sempre foi Deus. Nós estamos num momento na história que Deus está chamando o mundo novamente para Ele. As nações estão voltando para o Senhor. Moisés entendeu que não estava, que não estava simplesmente numa busca por uma promessa cumprida, mas por uma presença prometida. O desejo dele era a presença de Deus. Ele entendia algo, presta atenção nisso aqui. Ele entendia que depois de 400 anos de escravidão, 400 anos vivendo como escravos, de cultura misturada, por mais que ele conquistasse a terra, só a presença de Deus poderia transformar o homem de dentro para fora, para que eles possuíssem a terra e não fossem possuídos pela terra. Você entende? Porque a pergunta é: quando Deus te dá algo, Deus te deu algo, aquele algo te tem. A presença de Deus precisa estar no nosso meio. Moisés entendeu que a única coisa que diferenciava a nação de Israel das outras nações era a presença de Deus. Por isso ele disse: se tua presença não for conosco, nós não iremos, porque a única coisa que nos diferencia das outras nações é a sua presença. Você sabe o que te diferencia dos outros povos? É a presença de Deus. Você sabe o que te diferencia de outras pessoas influentes? É a presença de Deus. Você sabe o que te diferencia de outras pessoas inteligentes? A presença de Deus. Você sabe o que traz diferença entre você e todos os outros? A presença de Deus. Sabe, a presença de Deus está sobre você. Quando você entrar no teu trabalho, quando você entrar naquele tribunal, quando você entrar nas suas negociações, você vai entrar com a presença de Deus. O que diferencia você dos outros é a presença de Deus sobre você. Eles vão dizer: o que está... é uma coisa diferente. Sabe, Moisés estava andando no meio das nações pagãs, nações idólatras, as mais idólatras e pagãs de toda a história, onde eles sacrificavam seus próprios filhos a demônios em nome de Deus, com letra minúscula, matavam pessoas no altares em nome de Deus. Sabe, apesar de Israel ter leis diferentes, as leis que Israel tinha, que Deus entregou desde o Monte Sinai, e veio construindo um modelo social em todo o Velho Testamento, apesar dessas regras, apesar de Israel ter leis morais, leis cerimoniais, Moisés sabia que a única coisa que diferenciava ele das outras nações era a presença de Deus no meio deles. Eu quero lembrá-los algo como igreja, nessa noite, que não são nossas regras e nossos princípios morais que nos diferem do mundo, mas a presença de Deus em nós. Porque quando nós construímos regras sem a presença, nós começamos a nos tornarmos legalistas, religiosos. É a presença de Deus sobre nós. Se a presença de Deus não está sobre nós, somos como qualquer nação da terra. Você está aí? Por quê? Porque é na presença de Deus que nós encontramos alegria. A Bíblia fala que é na presença de Deus que nós encontramos plenitude, é na presença de Deus que nós encontramos cura, é na presença de Deus que nós encontramos livramento, liberdade, libertação. Uma grande mentira que eu vejo na igreja nesses dias é que é o meu esforço que me garante. Não, é a presença de Deus. É a presença de Deus no nosso meio. Escuta o que eu vou te falar. Se nós estamos fazendo esse prédio, estamos construindo esse prédio, estamos reunindo pessoas, sem a presença de Deus, é apenas um clube social. Se nós fazemos GRs todas as semanas, grupos pequenos, sem a presença de Deus, é apenas um grupo social, um clube social. Sem a presença de Deus, não vale nada. Você está aí? Se não for, se Deus não estiver conosco, não vale. Será uma coisa que todos podem fazer, mas o que nos difere de outros é a presença de Deus. Agora, existem 5 dimensões da presença de Deus. Aprenda isso, 5 dimensões. A primeira dimensão é a presença universal de Deus, aquilo que eu chamo de graça comum, ou que a Bíblia fala sobre graça comum. É a presença que está sobre todos, é a presença que estava desde o início. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz que Ele era antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Na versão, na NVT, que é a Bíblia que eu aconselho você ter, NVT, ou NVI, mas NVT, para ficar mais fácil a leitura para vocês. Nós somos uma igreja em crescimento, então nós precisamos, temos uma base, aprendermos de uma maneira mais tranquila a palavra do Senhor. Muitas vezes você pega uma Bíblia Almeida, corrigida, revisada, tem uma linguagem um pouco arcaica para esse tempo. Não que a Bíblia é arcaica, mas a linguagem dela, ok? Senão daqui a pouco sai um corte meu na internet aí e eu estou lascado. Vamos falar que eu estou querendo fazer coisas da Bíblia, não vou falar isso. A Bíblia fala na NVT o seguinte: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. O que é isso? É a presença universal de Deus. Deus está antes de tudo existir e estará quando tudo se acabar. Deus está no teu amanhã, esteve no teu passado, está no teu presente. Para Deus o tempo não existe, ele opera a partir da eternidade. É a presença universal de Deus, é a graça comum. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos, e a chuva cai sobre ambos os dois. Você está comigo? É a presença universal de Deus. Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares, mas não significa que Ele se manifesta em todos os lugares. Apesar de Deus estar em todos os lugares, não existe uma manifestação de Deus em todos os lugares. Porque a manifestação de Deus é diferente da presença de Deus. Nós vamos entender isso. Então, é a presença universal. Deus sempre esteve presente, sempre vai estar presente na história. Você acha que Deus perdeu a rédea da história? Não, 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 Deus continua. Um dia Moisés virou para Deus e disse, lá em Êxodo 3, do 13 a 14, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e eles disserem, o que deu, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual o nome dele? Então eu lhe direi, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, Eu sou o grande eu sou. Diga a eles que eu sou. O que significa isso? Ele está dizendo, eu sou tudo o que você necessita. Se você precisa de cura, eu sou. Se você precisa de livramento, eu sou. Se você precisa de rompimento, eu sou. Se você precisa de paz, eu sou. Se você precisa de alegria, eu sou. E se você precisa de amigos, eu sou. E se você precisa de amor, eu sou. Eu sou absoluto. Eu sou. O eu sou está com você. Quando você acordar amanhã, o eu sou é sua manhã. Quando você entrar na tarde, o eu sou tua tarde. Eu sou tua noite. Eu sou o seu dia. Eu sou a sua semana. Eu sou o teu mês. Eu sou. A minha presença está sobre você. E quando você entrar em guerra, eu sou o Sabaote, o Deus da tua guerra. E quando você andar nos vales, eu sou aquele que anda contigo no meio do vale. Quando você passar pelo fogo, ele não vai queimar. Quando você andar pelas águas, elas não vão te afundar. Eu sou. Deus está presente. Amém. A presença universal. O segundo nível da presença de Deus é a presença de Deus através do seu Espírito Santo que habita em nós. Digo, Espírito Santo habita em mim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem habita em você? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Uau! Diga uau! Não é o capeta que habita em você. Toda hora que você fala, estou lutando com meus demônios. Não, você está lutando contra a tua personalidade louca. Quem habita em você não é demônios. Você tem um espírito. Se tiver dois ou três, tem um problema. Um espírito habitando em você, o Espírito Santo. Quando você acordar, você fala, bom dia, Espírito Santo. Você não fala para fora, você fala para dentro. Oi, amigo, que bom que você está aí nessa casa. Você precisa entender que existe uma dimensão do Espírito Santo habitando em nós. Isso é maravilhoso. Deus já habitou, ou tentou habitar, ou habitou por um tempo. Na verdade, ele estava de aluguel. Não, aluguel não. Essa é uma palavra muito feia. Ele estava de passagem. Deus estava de passagem em uma sarça. O fogo pegava, mas não consumia. Era Deus habitando naquela sarça para chamar Moisés. Deus se moveu em um tabernáculo, ok? Deus descia sobre o tabernáculo, mas aquilo ali não trouxe satisfação a Deus. Deus resolveu se derramar sobre alguns. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo decidiu habitar em nós. Eu amo isso, gente. A presença de Deus está em você. Você é um tabernáculo abundante. Você sabe que o tabernáculo tinha rodinhas, né? Eles levavam o tabernáculo, era móvel. A gente é o tabernáculo ambulante. Hoje a presença de Deus está em nós. Quando você entra no teu trabalho, o Espírito Santo está com você. Quando você vai fazer compras, ele está em você. Sabe, ele não só age na igreja. Ele age no teu trabalho, ele age nas tuas reuniões, ele age na tua família, ele está em você. A presença de Deus está em você. Existe um nível do Deus que habita em nós. 2 Timóteo capítulo 1, 14 diz, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. O nível do Espírito Santo habitando em nós. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte, a presença de Deus habita em nós, porque fomos declarados justos diante de Deus. Não sou eu que me justifico, mas sim Deus. Porque todos pecaram e não alcançar o padrão de glória de Deus, mas Ele, na sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo e do pecado e nos introduziu no reino do Filho do Amor. Então, o Espírito Santo está em nós. Agora, existe uma segunda dimensão do Espírito Santo, que é derramando sobre nós. O Deus que habita em nós, mas tem hora que Ele derrama sobre nós. Você já tomou aquele refresh do céu assim? Você estava assim, pesado e carregado, sobrecarregado. De repente, você sentiu aquelas águas se lavarem. Você está dizendo, uau! Eu estou sendo lavado por essas águas. Eu estou saindo daqui limpo. Atos capítulo 2, versículo 8 diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no lugar e de repente veio do céu, derramado sobre eles, um som poderoso, um ventaval encheu a casa e línguas de fogo vieram sobre eles. Isaías 44, 3 diz, pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, a minha bênção estará sobre as suas gerações futuras. Diga, eu creio nisso, apega nesse negócio, diga, isso é para mim. Eu vou derramar o meu espírito sobre os seus descendentes. Talvez você não tenha nenhum filho ainda, mas existe uma promessa já para o teu filho, que o Espírito do Senhor virá sobre ele. E existe uma terceira dimensão do Espírito Santo, é no andar. Existem coisas que só acontecem de mover de Deus quando você anda. Marcos 16, 15 diz, vão ao mundo inteiro, ande pelo mundo inteiro, caminhe pelo mundo inteiro, se mova pelo mundo inteiro, anuncie as boas novas a todos. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem recusar a crer será condenado. E os sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que movem, aqueles que andam. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo algum. Se beberem algo venenoso, não lhe fará dano algum. Colocará a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Quando isso vai acontecer? Quando você estiver se movendo. Vamos lá, quantos querem se mover nessa noite? Quantos querem se mover no Espírito? Vamos lá, não espere as coisas acontecerem. Se mova para que as coisas aconteçam. Você tem uma palavra, se mova. Mova no Espírito. Você foi chamado para um avivamento. A terceira dimensão da presença de Deus é quando nós como filhos nos encontramos. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: pois onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Onde tiver dois ou três, no nome dele. A gente se reúne no nome de tanta coisa. A gente se reúne no nome de um bom almoço. E isso é bom. Mas a gente pode se reunir para um bom almoço em nome de Jesus. Gente, a gente vai comer uma comida maravilhosa em nome de Jesus. Eu decidi fazer algo na minha vida. Todos os meus encontros precisa ser no nome de Jesus. Eu vou jogar bola no nome de Jesus. Eu vou jogar bola. Tem hora que Jesus fala: você não está no meu nome. Para de querer dar naquele cara. Eu estou todo ralado aqui, ó. Fui jogar bola sábado antes de pegar o voo para São Paulo. Eu cheguei hoje de manhã, eu estava pregando em São Paulo ontem. E eu jogo bola com os caras mais tranquilos, né? Aí você joga desarmado, né? Mas quem já foi boleiro sempre tem aquela malícia, né? Aí o cara veio, deu um em mim. Eu caí, me ralei todo. Eu virei para ele e falei: não vai ter segunda vez. Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo: lindo isso. Maravilhosa essa atitude sua. Sabe, onde tiver dois ou três reunidos, o nome dele, ele se faz presente. A presença de Deus habita entre nós. Chega em casa hoje, reúna a tua família, ou amanhã, no café da manhã, ou no almoço, e diga: ei, nós estamos almoçando, nós estamos tomando café em nome de Jesus. É mesmo, é? É. Atrai a presença de Deus para a tua família. Está comigo? Quarta dimensão da presença de Deus é aquela que se manifesta quando todos juntos, numa quantidade maior de irmãos, adoram o Senhor. Salmo 22:3 diz: tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores do teu povo Israel. Israel, depois da nova aliança, Israel. Deus se manifesta no meio dos louvores. Você quer ver algo? Sobe aqui, Rafa. Levanta tuas mãos aos céus agora. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Antes, calma aí, levante a mão ainda não. Olha para mim, deixa eu dizer algo para você. Tem gente que só chega aqui depois do período de adoração. Irmão, não faça isso. A Bíblia está dizendo que Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Chegue no meio, chegue no início, mas chegue para adorar Jesus. Porque você viu o que aconteceu aqui no período de adoração? Sabe, você está vendo esse lugar aqui na frente? Esse lugar aqui, ó, é um lugar bíblico, entre o porte e o altar. Esse lugar aqui é o lugar onde a presença de Deus se manifestava de uma maneira contínua. Esse lugar aqui é para os famintos. Eu não estou nesse lugar porque eu sento na primeira cadeira. Se eu sentasse na terceira, na quarta, eu viria para frente e ficaria ali. Chapando. Sabe, eu quero te encorajar, você chegar aqui, antes do louvor começar, e já começar a falar: Senhor, vem sobre mim, derrama a tua presença, eu quero mais, eu tenho fome, eu tenho sede. Você está aí? Esse lugar é o lugar da presença de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quantos aqui são povo de Deus? Então, levante suas mãos aos céus. Comece a adorar a Deus com suas palavras. Vamos lá, com suas palavras. Vamos lá, levante. Você quer ver? Levante suas mãos. Flua, flua com palavras de adoração a Ele. Vamos lá, entregue palavras de adoração a Ele. Santo, Tu és santo, Tu és santo, santo, Tu és santo. Vamos lá, igreja, levante sua voz agora. Deus habita no meio dos louvores. Entronizado em meio aos louvores do seu povo. Santo, 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 santo.
Como o Senhor.
Aleluia.
Como o
sabe, Deuteronômio capítulo 10, versículo 20 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Sabe, existe uma dimensão que se manifesta quando a igreja adora. Você pode se assentar? Existe uma dimensão. Existe uma quinta dimensão da presença de Deus, que é aquela dimensão onde a presença de Deus cai sobre um lugar e a sua manifestação é real. Nós chamamos isso de presença manifesta, a Shekinah. A Shekinah, diga Shekinah. O que é Shekinah? Presença manifesta. É quando a presença de Deus entra no lugar e tudo muda. Isso aconteceu muito no século 20 e 21, com diversos avivamentos ao redor do mundo. Existe um avivamento que aconteceu em 1906, em Los Angeles, na Califórnia, numa rua chamada Azusa. Foi conhecido no mundo inteiro como o avivamento da rua Azusa. Como começou esse avivamento? Um homem negro, cego de um olho, manco de uma perna, chamado William Seymour. Ele foi expulso da sua congregação porque começou a falar em línguas. E a história conta que ele saiu arrastando a sua perna e entrou nesse lugar, nessa rua, em uma casa primeiro, depois foi para um espaço maior. Primeiro culto, uma menina que nunca tinha tocado piano na vida, ela sentou num piano e tocou de uma maneira maestral, de uma maneira poderosa e gloriosa. O Espírito veio sobre ela e ela começou a tocar piano. Os cultos de adoração não paravam. Existe um livro chamado Diário de Azusa, escrito por Frank Barclay. Esse foi um homem que intercedeu pelo avivamento de Azusa. Ele escreve no livro que muitas vezes, enquanto o Espírito se movia, as crianças estavam lá brincando, sentadas no auditório. Uma nuvem física entrava no lugar físico, palpável. O que é isso? Shekinah. Era tão palpável que as crianças começaram a trazer frascos de vidro para a igreja para engarrafar a nuvem da presença de Deus. É mais ou menos o que aconteceu em 1 Reis capítulo 8, versículo 10, quando os sacerdotes, na dedicação do templo, saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença de Deus era gloriosa e encheu o templo de uma maneira tal que quem estava dentro caiu, quem estava fora não conseguia entrar, eles caíram do lado de fora também. Tamanha era a presença de Deus. Esse é o nosso destino. Deus tem um avivamento para essa casa. A promessa de Deus para esse lugar é um avivamento, e nós estamos atrás dele. Você está aí? É quando tudo para e nós só olhamos para ele. Sabe, quando tudo perde o sentido, quando o mundo perde o sabor, quando as nossas realizações se tornam pequenas porque Deus está na sala. Você já teve num lugar que uma pessoa grande entrou naquela sala e parece que ele sugou todo o ambiente para ele, uma autoridade? Todos nós paramos o que estamos fazendo e só Deus aparece. Agora mesmo no céu, nesse exato momento, está acontecendo um culto de adoração, onde centenas e milhares de anjos estão olhando para o Senhor sem conseguir desviar o seu rosto nem para a esquerda nem para a direita, por causa da beleza desse homem chamado Jesus. E essa mesma presença está aqui hoje. Existe uma fome crescendo no mundo. Uma fome pela presença de Jesus está vindo sobre a terra, está vindo sobre o mundo. Eu não sei se você sabe, mas mais de 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar no nome de Jesus. Mas o Senhor já começou a preparar o seu exército para a grande colheita. E o Brasil será um dos protagonistas nesse avanço. Esse lugar terá escolas de missões para enviar missionários para o mundo para cumprir o ID e a grande colheita, a presença enquanto nós nos movemos. Hoje o Brasil já é o segundo maior país que envia missionários para o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Deus está se movendo no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas a China atual tem cerca de 100 milhões de cristãos. E pode chegar a 150 em poucos anos. Em breve, a China comunista, terá a maior igreja do mundo. Você acha que algum império, algum regime pode parar a presença de Deus e a marcha da igreja. Existe uma fome crescendo no mundo. Amós capítulo 8, versículo 11 diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, o soberano, aquele ao qual a palavra não tem curva, e que enviarei a fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. A fome que está vindo para o mundo não é uma fome de pão, nem uma sede de água, mas as palavras do Senhor. Agora a presença de Deus precisa se tornar o nosso foco principal. Deus precisa se tornar o nosso foco principal. Sabe por quê? Porque quando Deus não é o nosso foco principal, algumas coisas acontecem na nossa vida. Número um, ficamos frustrados com as coisas que não acontecem. Moisés não estava buscando uma promessa, Moisés estava buscando Deus. Na verdade, tirar o povo do Egito era simplesmente um plano para encontrar Deus, como eu disse. 400 anos de escravidão para uma terra que manda leite e mel parece uma boa opção, mas Moisés está dizendo: eu não quero essa terra, eu quero o deserto, se o Senhor não for comigo. Tem muita gente frustrada nessa sala, sabe por quê? Porque está indo atrás de sonhos, estão correndo atrás de alvos, de promessas, estão perseguindo os desejos. Aí nós ficamos frustrados. Por quê? Porque não tivemos aquela promoção, porque não conseguimos comprar aquele carro que desejamos, porque não conseguimos fechar aquele negócio que sonhamos, porque não pegamos aquela casa que ansiamos, porque não conseguimos preservar aquele relacionamento que nós acreditávamos que era para nós. E aí nós caímos nesse negócio de direito. O direito que eu tenho, você tem um direito maior do que tudo, o direito pela presença dele. Não despreze isso, porque quando o direito é muito alto, a alegria é baixa. A carta mais alegre da Bíblia, chamada Filipenses, foi escrita numa cadeia. O apóstolo Paulo escreveu uma carta numa cadeia, encorajando e animando a igreja, dizendo: sejam felizes, alegres, porque eu não estou atrás do meu direito, eu estou atrás da minha promessa, não da minha promessa, eu estou atrás de cumprir o meu propósito. O meu propósito. Estão aí? A carta da alegria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se voltou a Jesus de todo o coração? De verdade. Alguma vez você voltou o seu coração a Jesus? Você se voltou a Jesus de todo o coração? Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Quando você voltou a Jesus, você já se voltou a Jesus de todo o coração, ele te negou a presença dele alguma vez? Não. Você está sujo. Ele te negou alguma vez a presença de Deus, Brunê? Das suas idas e vindas? Não. Quando eu volto os meus afetos, as minhas emoções a Ele, Ele se volta a mim com a sua doce presença. Quando eu estou com Ele, eu não estou frustrado. Vamos lá, igreja. Então você está frustrado com algo, é porque você está buscando em alguma coisa, e não em Jesus, a resposta que você precisa. Temos que ser um povo, ou o povo, que só a presença dEle nos satisfaz. Olhando para o céu e dizendo nessa noite: Jesus, você é suficiente. Você é suficiente. O povo da sua presença. Sim, a promoção não chegou. Sim, as coisas não romperam. Sim, as coisas não chegaram para mim. Mas o Senhor é suficiente. A tua presença é suficiente. Você é tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Senhor, as coisas talvez não estejam bem, mas o Senhor é tudo que eu desejo. Segura na minha mão e eu vou passar esse mar. Sabe quando nós nos esquecemos? Quando nós colocamos outra coisa que não é o Senhor em foco. Uma outra coisa que acontece com as nossas vidas é que as coisas dessa vida se tornam protagonistas e não secundárias. Uma terceira coisa que acontece é que nós nos esquecemos de quem nós devemos parecer. Um dia Deus me exortou e disse para mim: Guga, Gustavo, faça dos seus relacionamentos como se eu estivesse fazendo eles. Depois daquele dia eu comecei a ser generoso, porque Deus é generoso. Faça deles uma expressão da minha presença. Nunca viva como se Deus não estivesse ali. Eu tenho tentado fazer tudo hoje, nem sempre eu consigo, como se Deus estivesse ali. Você está aí? Eu percebi que quando Deus é o foco principal, eu começo a abordar as coisas da vida como se Deus estivesse lá comigo. Deus está comigo, ensinando os meus filhos, construindo a minha família. Deus está comigo na minha relação com a minha esposa. Deus está comigo nos meus negócios. Deus está comigo. Você precisa se lembrar de quem está com você. Quando você for para a escola amanhã, lembre-se quem está com você. Quando você sentar naquela mesa de negociação amanhã, lembre-se quem está com você. Quando você for para a faculdade, lembre-se de quem está com você. Quando você for se relacionar com pessoas, lembre-se de Deus que está com você. Sabe, existe uma coisa que irá atravessar na sua vida em algum momento: a impossibilidade. Uma hora a impossibilidade bate à nossa porta. Coisas impossíveis de serem solucionadas. Talvez um diagnóstico médico. Talvez a transformação de algo. Talvez aquele negócio que a gente já amarrou no rabo do jegue e disse: não vai rolar. Talvez seja algo nas suas finanças, família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Talvez seja a mudança dessa nação. Mas quando nós nos parecemos com Deus, nós temos Deus no centro, e nós falamos: é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. A boa notícia nessa noite é que não existe nada, absolutamente nada, impossível para Deus. Thank you.